Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 608 do Café com Velocidade. Se você ainda não ouviu a primeira, faça isso, porque continuamos repercutindo pós-GP do Canadá, a punição de Sebastian Vettel, com os fatos novos que vieram aí à tona durante essa semana, algumas declarações de pilotos, de chefes de equipe e tudo mais. Ficou um bloco aí realmente bem legal, costurando, trazendo comentários de ouvinte. E nesse segundo bloco nós vamos fazer aí uma análise deste primeiro terço, GP do Canadá, com o calendário de 21 corridas, marca exatamente, né, esse primeiro terço. Nós vamos agora pro segundo terço, envolvendo aí as corridas da Europa. Nós teremos França, Áustria, Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica e Itália, fechando aí o próximo terço, né, o segundo terço. E aí depois no finalzinho, o terceiro terço do campeonato, com Singapura, Rússia, Japão, México, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi. Diogo Gomes, como você é uma figurinha que quase não apareceu nesse primeiro terço aqui, eu já vou passar para você abrir os trabalhos contigo, para a gente saber aí da tua leitura desse primeiro terço da Fórmula 1, o quão decepcionante foi para você, ou o quão você já esperava que acontecesse o que aconteceu. Quero saber a tua leitura antes da gente passar para as expectativas para o segundo terço.
Olha, de início foi quase de choque, né, naquela prova da Austrália, porque foi algo completamente diferente do que a gente tinha visto no, na pré-temporada. Ferrari sumiu. E aí vem Bahrein e tem aquela performance incrível do Leclerc, e vem a Ferrari forte, e aí deu aquela ponta de esperança enorme, sabe? Assim, que, poxa, eu acho que o campeonato começou. E aí depois disso veio a realidade. A realidade de uma Mercedes soberana, de uma Ferrari claudicante, não começo a usar essa expressão aqui, de um Vettel errando mais e mais e mais. E, né, para fechar o primeiro terço, culminou com a situação patética da corrida passada no GP do Canadá. Então, como eu já falei outras vezes, infelizmente um primeiro terço bem decepcionante, de domínio completo da Mercedes, de a única equipe que talvez tenha alguma chance de fazer alguma coisa, que é a Ferrari, perdida, o piloto que lidera essa equipe, perdido, né? Quando teve condição de fazer alguma coisa, acabou cometendo um erro que gerou toda aquela situação. Então, como eu falei, até no ano passado eu estava decepcionado com essa parte da frente da tabela, apesar de o Vettel estar um pouco mais próximo do ano passado, mas aí dava para se contentar, ou não se contentar, mas dava para se animar de alguma maneira com o que tinha ali no meio do pelotão, com o Leclerc vindo de Sauber, vindo aparecendo bem, com a outra equipe ali no meio brigando. E, bom, esse ano basicamente tudo isso sumiu, né? Você não tem mais nada ali no meio do grid que possa causar algum tipo de interesse. Quem tá mais pro final do grid tá morto, a Sauber, a Williams. Quem tá um pouco acima não tem muita opção de briga. Quando teve qualquer tipo de opção de briga, aconteceu jogo de equipe, né, como foi no caso da Renault. As McLaren até evoluíram bem, mas é impressionante como não conseguem terminar uma corrida. Parece que a corrida só começa depois que a McLaren abandona. Então, infelizmente, é um primeiro terço da minha parte bem decepcionante.
Fábio Campos.
O Diogo fez aí um resumo muito bem feito, inclusive, né? Ele conseguiu abranger muitas coisas no que ele falou. Eu sinto decepcionar muitos ouvintes que sempre, né, sempre não, alguns acessam o café esperando palmas e ovações e só olhar o lado bom da Fórmula 1, mas é difícil quando a gente vai fazer uma análise de um terço, porque a gente teve muito pouca coisa boa, né? A gente tem talvez a briga no meio do pelotão, talvez a coisa mais interessante, né? Infelizmente tem que usar essa expressão, né? O pelotão de trás, que não é o pelotão da frente, tão distante que está do pelotão da frente, é o que tem apresentado talvez ali de uma certa movimentação, porque a gente tem um campeonato de uma equipe só. Eu acho que A gente já pode... Eu acho que a marca, apesar da gente só ter um terço percorrido, eu acho que a marca de 2019 vai ser, né, a total invalidação da pré-temporada, pelo menos desse ano, né? A total... enganação é um termo forte, né? Mas o total equívoco que a pré-temporada gerou a todos, né? A maior virada da recente da Fórmula 1, de uma pré-temporada que não sei se talvez tenha que fazer a gente reanalisar alguns, a gente que eu falo que encobre a Fórmula 1, né? Tem que reanalisar alguns dos seus conceitos de análise de pré-temporada, que sempre foram muito fiéis, pelo menos na era turbo, né? Eu sempre disse isso aqui, mas que em 2019 é absolutamente irreconhecível, né? A pré-temporada desenhou uma coisa e o campeonato é outra, completamente diferente. Ninguém esperava o maior domínio da história da Mercedes, em termos numéricos, apesar de que o carro de 2014 era superior em termos comparativos, né? 2015 talvez também, 2014 mais, né? Mas em termos de número, a força da equipe Mercedes, os números não se comparam com nenhum dos outros anos da era turbo, né? Uma equipe que tem praticamente todas as corridas vencidas com dobradinho, um número de dobradinhas enorme, uma Ferrari absolutamente caótica, que não se acha, que não consegue converter um bom carro em resultados, embora tenha uma vitória tirada dela. Isso, esse asterisco não vai ser removido jamais, pelo menos não na minha cabeça. Uma vitória foi tirada da Ferrari, né? A Ferrari era para ter uma vitória no campeonato, mas mesmo se tivesse, né, era seis vitórias da Mercedes contra uma da Ferrari, enfim, absolutamente acachapante. Torço para 2019 não acabar com um ano de menor variação de vencedores na história da Fórmula 1. Seria dois se acabasse dessa maneira, mas acho que não vai acontecer. Acho, até pelo que mostrou no Canadá, acho que a Ferrari em Spa tem muita chance, em Monza vai ter muita chance. É a questão do carro ser bem mais rápido de reta, né, e a Mercedes ser bem mais rápida de curva. Na Fórmula 1 tem mais curva do que reta, mas tem muita pista aí em que as retas vão ser a tônica, como essas duas que eu acabei de citar. Então acho que a Ferrari ganha a corrida esse ano, mas é absolutamente com um terço o campeonato já chegou, na minha visão, no irreversível, em termos não matemático, mas agora o Hamilton teria que errar demais, a Mercedes teria que errar demais. Infelizmente a gente vê um campeonato com, é o principal que eu sempre faço questão de bater na tecla em qualquer análise que eu faça, pode ser de um terço, de duas corridas, de um pedaço de uma corrida, que é a qualidade do espetáculo, que infelizmente não atinge o nível que a gente esperava, né? As dobradinhas da Mercedes absolutamente frígidas, absolutamente estáticas, absolutamente regradas, para usar uma palavra que o próprio Hamilton usou, e a Ferrari segurando o seu piloto mais jovem quando ele tem a chance de se impor ao campeão do mundo que erra bastante. A Ferrari interfere de maneira negativa, isso não pode ser excluído dessa mini retrospectiva também. Então, infelizmente, né, Raposo, a gente queria falar coisas boas. A gente teve um bom grande prêmio, um finalzinho de grande prêmio da Espanha, por exemplo, muito movimentado no pelotão de trás, depois que o safety car saiu. O que mais vocês lembram? A gente tinha um grande prêmio do Canadá que estava se desenhando, até gostoso de acompanhar no final, e que foi absolutamente rasgado, destroçado e despedaçado por uma decisão extra-pista. Então, a gente tenta procurar alguma coisa boa para falar. O que a gente tem? Talvez essa variação ali no pelotão do meio, de você ter uma McLaren que às vezes anda bem, você tem algumas corridas em que esses caras batem roda, mas é o que eu sempre digo, é muito pouco, né? Fórmula 1 tinha a obrigação de apresentar mais briga, mais indefinição, mais imprevisibilidade, e infelizmente, Raposo, 2019 não tem sido muito isso que a gente tem visto, né?
A minha visão é essa também, de uma pré-temporada que realmente veio para enganar. Eu até brinco, né, que obviamente é uma brincadeira, porque a gente está aqui para se comprometer o tempo todo, mas por sorte, nas organizações aí das coisas do podcast, a gente não fez um programa pré-temporada para dar as nossas opiniões. Eu imagino que seria difícil fugir de, pelo menos, enxergar a Ferrari muito forte na briga, se não cravá-la como aí detentora e quase certeza de correr pelo título mundial. Talvez não, a gente só crava a hora que a gente tá com as evidências na mão, né? Antes da temporada começar, acho que a gente não chegaria à loucura de cravar. Mas de como foi errôneo, né, a leitura que se fez, a surpresa no inicial, que de certa forma até deu um aspecto positivo,
porque ficava naquela coisa, nossa, até legal ver que a Mercedes não tá tão atrás assim, então teremos briga, porque não se imaginava que ela estava tão à frente como se mostrou nas corridas seguintes. Essa questão da Ferrari, acho legal pontuar também, porque os desmandos que aconteceu ali, de troca e retroca de posição, os prejudicando o Leclerc em determinado momento, e aí de repente o Leclerc ganha o direito de passar e não consegue ir embora, aí o Vettel começa a andar mais rápido, aí destroca, daí inverte as posições novamente. Então essa batida de cabeça ali realmente chata. Algo positivo que dá pra gente tirar é um Verstappen se sobressaindo, é um Verstappen mostrando realmente todo o seu talento. Uma pena que a Red Bull ainda não está com o carro a ponto de fazê-lo brigar por vitórias. Eu fico me perguntando até quando ele se aguenta nessa situação, né? Ou até quando se arrisca em alguma outra coisa. A gente sabe, ou a gente escuta falar, né, que Toto Wolff liga incansavelmente aí tentando alguma coisa. Seria uma belíssima numa troca aí, Verstappen e Hamilton numa mesma equipe. E aí, na pilotão de trás, tem tudo isso que você falou, né? Uma pena o que aconteceu com a Renault na última prova. Assistindo aí o seriado do Netflix, a gente até, de certa forma, alucina os porquês de como a batalha ali naquele pelotão e a batalha com a McLaren, acirrada e tudo, e não queriam correr o risco de perder os pontos. A equipe que promete, né, prometeu um novo motor a partir da França, um motor que teria aquela questão na classificação, né, que seria um motor mais apto para a classificação e tudo mais. Vamos ver se vai se virar realidade. Mas eu concordo com você que a balança está pesando mais aí pro negativo do que pro positivo nesse primeiro um terço.
Você tem umas classificações que estão sendo mais legais até do que as corridas, né? A classificação no Canadá foi muito interessante, né? Teve acidente, teve o Verstappen ficando fora, teve uma Renault que fez o que fez, né, no Canadá, largando em quarto com o Ricardo, um dos momentos mais imprevisíveis dessa temporada, né? Mas a gente não pode se acostumar com essa previsibilidade tão esdrúxula, em que a única coisa, ou a coisa mais imprevisível, é uma equipe do meio do pelotão conseguir a quarta colocação. É muito pouco no quesito imprevisibilidade. Mas é algo interessante, é algo para a gente se observar. Estamos indo agora aí, né, para a Fórmula 1, indo para Paul Ricard, casa da Renault, é para ficar de olho na Renault, né, que teve um problema muito sério no seu motor, e a partir de Mônaco conseguiu resolver esse problema. Como o Mônaco não mostra muita coisa, não é pista de motor, a performance no Canadá deixa uma... Porque a Renault é uma das decepções da temporada, né? Não só a Renault, a Williams, enfim, a própria Ferrari, que a gente já falou aqui. Tem coisas boas no meio do pelotão, é essa briga. Mas, poxa, né? A parte da frente está muito... Né? Caminha-se para um sexto título, né? 14, 15, 16, 17, 18... O sexto título seguido de uma mesma equipe. Vai ter uma variação só porque o Rosberg conseguiu pelo menos quebrar isso, porque eu não acredito que o Bottas vá tirar esses 30, quase, praticamente 30 pontos do Hamilton. Pode até tirar matematicamente, mas enfim, ter a regularidade para passar e para se manter na frente, eu acho absolutamente inviável, embora eu não coloque o Bottas, Diogo e Raposo, como uma decepção. O Bottas, ele é o que ele é. O Bottas, ele está até andando bem. Só que para ser campeão do mundo não basta só andar bem. Ainda mais que outro Hamilton, né? Diga-se de passagem.
Com certeza. Diogo Gomes, algo positivo aí para tirar também? Eu e o Fábio Campos nos esforçamos aqui para tentar tirar algo positivo também desse primeiro um terço.
Eu gosto da evolução da McLaren, apesar de né, variar bastante ainda, mas eu acho que com relação ao ano anterior tem uma bela evolução ali. A maneira como eles chegaram, gostei bastante disso. E o Leclerc, né, a novidade de ter um jovem piloto assim com esse gás e com tudo isso chegando na equipe como a Ferrari, acho que são os dois únicos pontos positivos de ver a McLaren dando um pequeno passo adiante em termos de evolução. Talvez não fique tão claro ainda, mas eu vejo como evolução e o Leclerc trazer um sangue novo para... O servidor foi importante, né, para algumas provas ali, mas não muito mais a ser observado. Eu não lembrava dessa questão da Renault, vocês observaram bem. Vamos ver se agora em casa eles conseguem fazer alguma coisa, né? Pode ser um ponto aí para a gente tentar se se apegar para observar mais de perto para esse próximo grande prêmio, mas fora isso eu não tenho muito mais o que adicionar não.
Será que essa novidade é só para a equipe Renault ou são todas as equipes equipadas com motor Renault?
Geralmente chega para a equipe primeiro, né? Para a equipe de fábrica, depois chega para as outras. Apesar de dizerem que tem um... Acho que o Force India falou um tempo atrás que a Mercedes entregava o mesmo motor, e tinha sempre até... Até um ano e pouco atrás teve meio que um burburinho na mídia com relação a isso. Mas eu creio que deva chegar só para a Renault, mas aí não tem confirmação com relação a isso ainda não.
É, o problema que a Renault teve, Raposo, é uma peça, assim, eu até não sei exatamente o nome... Uma peça bem, uma coisa bem interna do motor ali, da ligação de encaixe, que afetou a equipe Renault, não afetou a McLaren. Então, esse possível. A Renault teve que correr com menos giros no motor. Era mais ou menos isso que o Cyril Abiteboul explicou, inclusive numa entrevista, né, para a televisão. Né, e, apesar dele ter um inglês dificílimo de se entender. Porque ele fala inglês com a velocidade do francês, mas o que deu para entender é que a Renault estaria liberada para usar ela depois, porque os dois carros pararam simultaneamente no Bahrein, vocês vão se lembrar. Este foi o problema que causou essa parada. E aí, este problema, digamos ali, no encaixe motor-carro, enfim, numa dessas peças ali que compõem a estrutura toda do negócio, eles tiveram que diminuir os giros. Não sei se é vibração, talvez seja. E a partir de antes de Mônaco eles resolveram esse problema, mas não afetava a McLaren. Tanto que a McLaren está bem à frente da Renault. Né? Ou pelo menos estava até o Grande Prêmio do Canadá, enfim. Vamos ver, a interrogação é a equipe Renault, os franceses mesmo, e a McLaren, que tem, como o Diogo falou, né, uma performance melhor, e eu acho que é o mínimo, né, que se pode exigir da McLaren, não foi afetada. Então vamos ver como que a Renault vai andar na pista de Paul Ricard, que eu espero, Raposo, sem querer ser pessimista, já sendo, mas o pessimismo não é de postura nossa, é baseado em fatos. O Grande Prêmio da França do ano passado foi o maior festival de DRS que eu vi nos tempos recentes da Fórmula 1. Festival mesmo, quando a gente fala festival de música, o que é um festival de música? Né? É que você tem palcos, várias opções, você tem palco maior, palco menorzinho, festival, você tem vários itens no menu. Foi o que aconteceu na França o ano passado. Você tinha o DRS na retinha, DRS no retão, DRS no meio do pelotão, DRS no fim, de todas as. Você tinha para todos os gostos. Então, tomara que não seja assim em 2019, embora a regra hoje seja mais favorável ao DRS do que era o ano passado. Os carros sejam mais suscetíveis a ele e, enfim. Mas vamos esperar que não seja que aconteça alguma coisa, porque até a posição do vento influencia. Se é um vento de frente, né, o que eles chamam headwind, né, se é um vento que vem de frente no carro, influencia de uma maneira, influencia mais. Se é o vento que empurra, que vem de trás, influencia menos, porque até o carro da frente está sendo empurrado. Enfim, então não dá para cravar que vai ser. Tomara que não seja como foi o ano passado.
Se o ouvinte do podcast Café com Velocidade, Fábio Campos, o acusa de reclamar demais da categoria
não,
e tal...
O ouvinte não me acusa. Alguns não entendem a nossa veia crítica e acham que a gente tem que falar bem.
Alguns. Se alguns ouvintes do Café com Velocidade fazem essa acusação para você, te acusar de não ter esperança, não podem, porque você tá com esperança de que pode ser que talvez na França...
Pode, eu espero que... Sim, eu espero que seja uma boa coisa. Eu falei de Mônaco, quando o Cesarino, se eu não me engano, falou, vem aí mais uma corrida ruim. E foi uma corrida médiazinha, mas eu me lembro e falei, Cesarino, calma, porque Mônaco costuma, né, pode ter batido, safety car. Eu tô esperançoso até com 2021, Raposo. Como é que você fala que eu não sou um cara otimista? Ora, como
não? Aí eu não, tô falando os ouvintes aí, aqueles que...
tem alguns que são mais que querem um mundo encantado, né? Esses que querem um mundo encantado, eles vão se decepcionar com o café, porque a gente faz uma análise crítica e a gente erra e acerta, mas ficar batendo palma como outros fazem, isso o ouvinte não vai encontrar aqui. Mas eu repito, espero que a França tenha, porque se a gente analisar, vocês dois assistem muito Grande Prêmio em Paul Ricard, vocês assistiram recentemente até mais do que eu. Eu me lembro de assistir lá o World Series, né, num pedacinho ali no começo dos anos 2010, 2012, enfim. Não é uma pista que você fala, é uma pista ruim. Não é exatamente um desenho de traçado, não sei se vocês acham ruim. Não é um desenho de traçado exatamente ruim. Eu preferia aquela reta, que eu queria lembrar o nome, Mistral, Ou eu estou confundindo com o Le Mans? Qual é o nome da reta, gente? A reta é Mistral, né?
É Mistral.
Mistral, né? É porque eu fico com medo de estar confundindo os nomes das retas com Le Mans. Le Mans é Mulsanne, né? Se eu não me engano. Le Mans tem uns nomes bonitos também de retas, então. Se não houvesse aquela chicane, talvez até o DRS que eu estou falando fosse até pior, mas eu vou analisar sem o DRS. Vamos fingir que não tem o DRS. Né? Seria uma reta ali de onde muita coisa poderia acontecer. Mas não acho. Tô jogando para vocês falarem. Não acho que seja um circuito assim tão ruim. Posso até mudar a minha opinião, até porque existe circuito bom e ruim, e existe circuito bom e ruim para essa Fórmula 1 que existe hoje, né? Como, por exemplo, eu já falei aqui, Zandvoort é um absurdo, a Fórmula 1 e correr em Zandvoort. Ou eles mexem totalmente naquilo lá, ou vai ser uma procissão das velas, porque vai ser uma coisa incrível. Mas eu não sei, eu ainda acho que só o Grande Prêmio do ano passado, não, eu não cravo que vai ser um desastre, não sei o que vocês dois acham.
Olha, eu acho o circuito bem interessante e bonito, mas para gerar boas provas, não, pelo menos não vê a memória grandes coisas, não. Tem uma... Eu tenho o costume de chamar as curvas não pelo nome, mas pelos números, né? Para revolta de alguns.
Minha.
Inclusive,
os dois. Mas as curvas de Paul Ricard todas têm nome, Diogo? Eu acho que essa Paul Ricard moderna é número, né? É só um número.
E acho que tem nome... Curva Total, curva... Marcas, né? Nome de marcas.
Ah, tá. Nomes promocionais. Isso. Mas o que eu fico bravo com esse senhor, ouvinte, é que ele chama Interlagos, ele vem com curva 1, ao invés de S do Senna. Aí não dá pra tolerar, né? Realmente... Mônaco, você vai chamar por nome, por número, ao invés de nome também, Diogo? Você também chama Mônaco curva 17? Não é possível.
É por costume. É costume de ver um mapinha, sabe? Com as curvas, e aí decora o número em vez do nome. Basicamente não é uma pista que me enche os olhos, não. Mas eu já vi algumas corridas interessantes, poucas corridas lá, mas eu sempre foram questões que variavam muito conforme a categoria, sabe? Eu lembro do na época ainda da WTCC ou alguma categoria de turismo parecida correndo lá, e eu vi algumas ultrapassagens interessantes, mas muito em cima de toques, muito em cima daquele estilo meio turismo de correr. O que eu lembro de Fórmula, que é de Fórmula Renault, ultrapassagens muito pontuais, e de até antes disso de Fórmula Renault, a menorzinha, de 2.0 também.
Eu me lembro da outra, a regional
correu lá esse ano. Já.
Foi regional.
Cuidado para vocês não irem a categorias muito mais lentas também. Tentem manter aqui um pouco mais para cima. Porque a World Series, por exemplo, era mais rápida, principalmente porque ela era a época boa dela. E eu me lembro de ver uma boa corrida lá. É difícil, né, com a Fórmula 1 no DRS, mas eu acho que pelo menos a freada para a chicane que criaram, infelizmente, no meio da reta, pelo menos ali tinha que ser mais, digamos, mais manobra de freada. Não sei, enfim, vamos esperar.
Mas assim, quando você, que assistiu vários anos de World Series, e sempre que a World Series existiu, ela, nesse, sobre o banner da Renault, ela esteve correndo por Ricard, e a gente disse que lembra de uma prova boa. Talvez não seja exatamente a boa expressão.
Vocês veem, ouvinte, eu comecei otimista e estão me deixando pessimista.
Eu entendo a importância da França estar aí no calendário.
Não, sem dúvida,
A França, inclusive, dá um banho no Brasil, na Itália e em outros países em termos de renovação, né? Porque ela chegou ao ponto patético de passar 3, 4 anos sem ter um piloto no grid. E hoje ela tem.
E é o país, 3, 4... Diogo, é o segundo país que mais circuitos. Teve corrida de Fórmula 1, que mais variedade de circuitos teve em corrida de Fórmula 1. É o segundo, né, no ranking.
Então.
Sabem qual é o primeiro? Vocês não vão perguntar, porque vocês nunca perguntam.
Os Estados Unidos.
Exatamente. Vocês são um rapaz sabedor de
tudo. Você já falou aqui, você falou há pouco tempo aqui no programa.
Não, que os Estados Unidos são o que mais circuito, que mais varia. Eu acho que eu falei número de grandes prêmios, variedade de circuitos, não. Mas enfim, talvez. Posso estar me perdendo pela memória.
Então, assim, entendo a importância, é essencial que esteja. Eu não vejo outro circuito para estar na França, para estar lá. Porque tem circuitos bem legais, até essas próprias categorias menores correm, mas não aportam a Fórmula 1. Né? São circuitos muito pequenos. Próprio Magna Cruz, não tem como mais. Dijon Prenois é minúsculo para essa Fórmula 1 de carros enormes.
Paul, então, você não queria ver a Fórmula 1 em Paul? O carro não conseguiria fazer uma curva. Não consegue fazer uma curva. E, pô, quem nunca assistiu Fórmula 3, eu recomendo. Tá? É uma cidadezinha que um dia eu quero ir, inclusive, fazer aquela pista a pé. É uma coisa absolutamente interessante para a Fórmula 3, né, Diogo?
É, bem legal. É bem legal. Não sei se nessa nova Fórmula 3 aí vão. É, quer dizer, a nova Fórmula 3 que era a GP3, mataram, GP3, né?
A Fórmula 3 que era a Fórmula 3, a FIA matou. A que existe é a GP3, e essa não vai lá nunca, você vai estar sempre junto com a Fórmula 1. Né?
É, eu estava irritado já com essa nova Fórmula 3, agora você me deu mais uma razão para não gostar dela. Não tinha pensado nisso. Então, assim, não vejo outro circuito que se encaixaria, não sou grande fã de Paul Ricard, mas a esperança é sempre que gere algo bom, sempre que vê uma boa corrida, só que é difícil trabalhar com...
É isso.
Com sonhos.
Com irreal. É. Exatamente. Você resumiu. O ouvinte não adianta ficar, tem que ser otimista ou pessimista. O Raposo tá brincando, a gente tá brincando. É fatos. E os fatos que a gente tem não são bons da Fórmula 1 e Paul Ricard, né, Diogo?
É, exatamente.
Fábio Campos, você
cravou. Até porque, só mais uma coisa, Raposo. Até porque tá, okay. é uma coisa que a gente fala e tem gente que. A gente não, que eu falo. É uma coisa que a imprensa fala. É uma pista feita para testes. Não é uma pista feita para corrida. E isso faz muita diferença.
Por mais que você adapte. É pista de teste.
Isso.
O nome da nova, por Ricardo. HTTP, a sigla, se não me engano, que é algo tipo assim, pista de teste, por Ricardo. Tá. O nome pista de teste está no nome oficial da pista.
Gente, test track. O TT de test track. Ou seja, isso faz toda a diferença, gente. Numa Fórmula 1 que precisa ter um circuito criado para ela. A Fórmula 1 precisa ter um circuito que você favoreça demais a ultrapassagem, colocando hairpin, colocando reta muito longa, evitando curva de alta, ou evitando ou dando uma zona de freada que seja um hairpin para que a zona de freada aumente. Essa Fórmula 1 que exige, por isso que eu acho que Zandvoort é uma loucura, tomara que eu esteja errado, mas nessa Zandvoort não tem jeito. E eu já falei isso, não sei se foi aqui.
E acho que tem como mudar, viu?
Tem que se estender aquela reta de alguma maneira, Diogo, eu acho. Nem que seja tudo isso. A gente caminha para uma Hungria. É quase uma. É pior do que a Hungria.
Diga, fala. Não, a gente está falando de um circuito que até pouco tempo atrás não podia ter corrida, porque fazia muito barulho. E aí não permitiam corrida, ou permitiam corrida só em dias específicos, ou meses específicos do ano.
Não, e um circuito que a DTM saiu. A DTM saiu de Zandvoort, isso não é opinião não, tá gente, isso é informação. A DTM saiu de Zandvoort por causa de ultrapassagens, por anos e anos tentando e não tendo ali, conseguindo fazer corrida boa. A DTM desistiu de correr em Zandvoort e aí vai a Fórmula 1 correr. É claro que o fator Holanda, a gente já falou sobre isso, é claro que a Fórmula 1 vai onde o ídolo está, a Holanda tem que ter uma corrida, mas tem que mexer essa pista, ela não encaixa com a Fórmula 1 atual.
Não encaixa, vai ser um horror, mas é o que eu tô falando. Eu tô soando muito negativo aqui, né? Eu não queria estar soando negativo assim, não. Odeio negatividade, mas quem já assistiu corrida recentemente lá sabe como é. Todas essas corridas sofríveis de DTM lá eu assisti. Não só por culpa da pista, o DTM tem muita culpa, mas a pista tem sua parcela grande. E é uma pista que nos últimos anos vem passando por uma série de limitações nesse sentido de, como eu falei, de corrida só poderia acontecer em determinados meses. É difícil imaginar que essa pista tão fechada, digamos assim, a mudanças ou a participações vai, sabe, aceitar mudar um layout que está lá há décadas e décadas.
Diogo, com detalhe, né? Nessa Fórmula 1, em que uma sombra na pista influencia, Zandvoort está ao lado da praia, mas não é perto, não, é ao lado. Você sobe o arquibancada, o morro. Inclusive não tem arquibancada no final da reta, é tudo morro, é tudo grama. Você sobe ali, você olha para trás, a onda está batendo ali praticamente. Não é que seja um circuito perto, não, é ao lado da praia. E praia de areia mesmo, não é Rússia ou Azerbaijão, que está ao lado de um mar, que é um mar que não é um mar de ondas, são lagos praticamente, né, chamados de mar, pelo tamanho, mas que não tem, é tudo asfaltado, é tudo, digamos, né, petrificado. Zandvoort não, Zandvoort é ao lado da praia mesmo, areia, morro, montanha, enfim. Numa Fórmula 1 que é sensível a qualquer coisinha que você coloque na pista, até a própria borracha dos pneus, você imagina o que pode ser de areia ali, né? Mas também é claro, né? Coisa que a Fórmula 1 vai limpando à medida que ela vai rodando. Mas é uma curiosidade também.
Nós fomos para Zandvoort, né, que a gente estava discutindo aí o circuito de Paul Ricard, mas nesse segundo terço, depois de Paul Ricard, nós temos aí a Áustria, né, que também é um circuito pequenininho e tal, que querem, falam em expansão ali, que tem, né, uma grande reta, o Joe Gomes, mas que dizem que tem uma curva nessa reta. A gente vai pegar até...
Dizem não. Há uma curva entre a primeira curva e a terceira, há a curva 2 na segunda reta, que alguns insistem, cegos, a geometria, insistem em negar. Ora, e a gente já teve essa discussão aqui desde o ano passado, o ouvinte mais das antigas entende o que, é que nós estamos falando. Tem gente que está aqui negando fatos, aqui nesta bancada hoje, ora.
Ah, no momento que o piloto ele nem precisa tocar direito no volante para fazer a curva, não é uma curva, é uma reta. Uma reta. O vento leva o carro, monta uma curva.
Se o vento leva o carro, não elimina o fato de ser curva. Nós vamos ficar discutindo então agora aqui a geometria da Áustria, é isso? Porque se
não,
foi,
eu tenho mais. Eu discuti isso um ano atrás já, quadro inteiro.
Verdade. Esse ano você vai se convencer, você vai assistir o Grande Prêmio da Áustria, eu tenho certeza que o seu olhar vai estar mais aberto a esse tipo de coisa agora. Agora, por que você está falando da Áustria, Raposo? Você quer que a gente analise o Grande Prêmio da Áustria?
Não,
ou você está passando pelas pistas vindouras?
Eu quero passar pelas 7 corridas, que já passei no começo, mas eu quero repetir, que é França, Áustria, Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica e Itália, para te perguntar se o campeonato termina dentro desse segundo terço.
Não, matematicamente não. Né? Na prática, o campeonato já acabou. Né?
Nem matematicamente você acredita que hoje se
continuar... Não, matematicamente não, porque aí ele teria que abrir muito do Bottas. É, eu acho que matematicamente vai ali para Singapura, Japão. Eu acho que o Hamilton vai ganhar com muita antecedência. Até porque, gente, né? Vamos lá. Não é otimismo nem pessimismo. Olha os resultados do Hamilton. Olha o Hamilton recente. Né? Um cara que ganhou 5 das 7 últimas corridas. Se você estender para 2018, ele ganhou das últimas 18 corridas, ele ganhou 13. Das últimas 18, ele ganhou 13. O recorde de vitórias numa mesma temporada é 13. Claro que nós estamos pegando duas. Nós estamos fazendo um recorte de uma ligando com a outra. Mas... Se ele manter a toada, ele bate o recorde, acho muito provável, que ele bata em 2019 o recorde de número de vitórias na mesma temporada. Que eu repito, é de 13 do Vettel em 2013. Fácil de lembrar. Então eu acho que caminha nesse nível, Raposo. Eu acho que caminha nesse nível. E não é torcida, não é nada disso. Porque o ouvinte do café sabe que a gente não entra nessa questão de torcida. É simplesmente analisar os fatos. Ele tem, neste ano, o melhor começo de carreira da vida dele. Começo de ano da carreira dele. Ele tem o pior resultado dele em 2019, é um segundo lugar. Então, esse cara, para mim, basta ele manter. E ninguém tem. É muito parecido com a MotoGP. Né? Você tem hoje um cara que está num nível muito acima. No caso da Fórmula 1, tem um equipamento que induz a isso. E os outros são muito irregulares. Nesses, os dois campeonatos são muito parecidos. Os desafiantes são irregulares e o líder está a um nível muito acima. Tudo bem que na MotoGP tem uma senhora ajuda de um que vai lá e faz um strike em todos os desafiantes. Mas a situação de campeonato é muito parecida. A regularidade do Hamilton, Raposo e Diogo, ela está incrível em 2019. Está incrível, né?
Pois é. O homem realmente... Veio com toda essa faca nos dentes aí. E ele disse: você assistiu o David Letterman que você prometeu que assistiu?
Rapaz, aí esqueci. Você sabe que eu acabei de me lembrar que eu esqueci. Dica, agradeci ao ouvinte pela dica. E esse final de semana era um final de semana para assistir, Raposo. É verdade.
Eu acho legal. Que ele, diferentemente dos outros que querem bater recorde, mas que negam, né? Não, número para mim não é importante e tal. Ah. Ele deixa claro a vontade dele de...
Ah, ele fala? Dá spoiler aí, vai. Dá spoiler.
Não, só essa parte mesmo.
Pode falar.
Eu quero saber do Joe Gomes dessas próximas
séries. Peraí. Deixa claro aqui que eu não entendi. Você tá falando que ele fala que ele quer bater os recordes abertamente, é isso?
Sim, o David Letterman me pergunta pra ele sobre... Primeiro ele começa com o discurso de que ele não sabe dos números, que ele pergunta quantas vitórias tem, ou David faz alguma pergunta...
Muito Schumacher isso, né? O Schumacher também era assim, né? Eu não tô nem olhando, não sei quanto que eu tô, enfim...
Inclusive a frase, o Hamilton é cada vez mais Schumacher em todos os aspectos, é a frase do programa passado, né? Essa não é uma tinha frase, pensado nisso ainda, não.
Tá ficando cada vez mais Schumacher. Quem falou essa frase merece os elogios. Tá ficando cada vez mais Schumacher em tudo. Em números, em nível de pilotagem, no ego, em fazer atitudes no pódio que não tem nada a ver com o que ele faz 2 minutos antes. Tá muito estranho, né?
Exatamente. Foi a frase do programa passado. Eu não tinha pensado nisso, não. Mas aí eu vi na edição e falei, rapaz...
É isso mesmo. Pode ser sorte, pode ser azar. Diogo Gomes, quero saber de você o seguinte. A Hungria, todo mundo diz que é uma Mônaco 2. Há uma chance de Verstappen repetir, de repente desbancar a Mercedes ali, Hamilton ali? E se na Bélgica e na Itália, se eles correm riscos de ver a Ferrari fazer o que não conseguiu fazer no Canadá devido à punição?
Olha, eu até já falei aqui que eu tô me sentindo tão otimista ou tão pessimista que agora eu vou abusar do meu otimismo. Eu vou torcer, aí eu vou entrar na torcida. Já vou estar
dobradinha da Ferrari, Red Bull, você vai falar que o Gasly vai ganhar, é isso que você vai falar, quer ver?
Não, porque aí, meu Deus, aí é um absurdo muito grande.
Aí mas... não é otimismo nem pessimismo, é surrealismo.
Isso, exatamente.
Que maldade.
Assim... Honestamente, eu acho que Ferrari vai estar mais próximo em Spa, em Monza, e que Red Bull pode estar mais próxima na Hungria. Não acho que para a vitória. Mas eu vou me pegar nessa questão aí de acreditar que por características da pista elas possam estar mais próximas e... Não sei, né? Vai que o Hamilton escorrega um pouquinho ali, comete um erro que ele não comete há, sei lá, um ano, e dá um espaço. É o tipo de situação que a gente tem que se apegar agora para o final do ano para tentar encontrar alguma coisa. É, principalmente em Spa, em Monza. Spa nem tanto. Spa, obviamente, é uma pista super veloz, retas gigantescas e tal. É, mas não sei. Meu que uso.
Foi a última.
Exatamente. Mas não sei. Eu fico olhando mais para Monza nesse sentido da Ferrari. E talvez seja até aquela vitória, né, para dar uma lavada na alma da Ferrari ali, mas não vai mudar muita coisa. Mas tomara, eu vou usar o meu otimismo pouco nessa temporada até aqui para tentar torcer, talvez. Torcer por uma boa corrida, não, porque isso eu tô sempre, mas para verificar se a Ferrari chega mais próximo. Pelo menos a expectativa é, né, que chegue mais próximo o Spa e Monza e a Red Bull consiga chegar na Hungria, mas é isso, né? A gente vai daqui pro final do ano, a gente completou o primeiro terço agora e a gente tá aqui tentando se apegar em alguma coisa para verificar se pode ter alguma briga na frente. É uma situação complicada.
E o que diz o otimismo de Fábio Campos? Lembrando que Hockenheim também, se não fosse o erro do Vettel, tava muito bem também o ano passado, né?
É, mas ali pista molhada, né? A gente aí tem que colocar essa variável, né? No seco a gente não tem muito parâmetro de 2018. É, o Fábio Campos não é otimista nem pessimista, o Raposo. É analista. E eu acho que se continuar da maneira que está hoje, tecnicamente, os carros com as características que eles têm hoje, eu sou capaz de dizer que a Ferrari é favorita em Bélgica e principalmente Itália. Porque o Canadá foi tão claro a diferença de reta da Ferrari e superioridade de curva da Mercedes. Você viu o mapa que a FOM faz de trechos onde cada um ganha velocidade e cada um perde? Parece uma coisa até combinada, parece a coisa planejada, parece até tendencioso, porque a Ferrari nas retas não tem disputa. Em todas as retinhas, mesmo as pequenas de Montreal, e em todos os trechinhos curva, tá lá o mapinha com esse verde, Petronas, né? Um verde isso, um azul, enfim... com a corzinha da Petronas, que é a corzinha da Mercedes nos gráficos da Fórmula 1. Parece uma coisa muito... E a gente... Essa é a grande característica, a diferença desse ano é isso, né? A gente viu na China, a gente viu o Bahrein, principalmente. A Ferrari é muito rápida em reta e a Mercedes é mais rápida em curva. Isso chegou no Canadá, para mim, é um ponto de escancaramento máximo. Eu repito, se continuar assim, a Ferrari em Bélgica e Itália, para mim, é favorita para ganhar a corrida. O campeonato, já falei sobre o campeonato. Mas a corrida, sim.
Silverstone, a gente tem boas retas e boas curvas.
Silverstone é uma combinação, né? É uma pista é por isso que é uma pista de testes dos anos dourados da Fórmula 1, né? Porque é uma combinação. Tem retas e tem curvas de longa, curvas de baixa. Silverstone é um ponto de interrogação, embora a Ferrari tenha uma das vitórias mais surpreendentes do ano passado. para mim é a vitória da Ferrari em Silverstone, que é território Mercedes nos últimos anos. O Hamilton ganhou 4 seguidas lá, né? 14, 15, 16 e 17, se eu não estou enganado. Enfim, não, e aliás eu não estou enganado, ele ganhou 4 seguidas lá sim.
Então será que depois dessa performance ou dessa demonstração de força no Canadá, que obviamente a gente sempre lembra, né, teve a punição, mas se não tivesse a punição, a gente não pode também afirmar que a Ferrari venceria porque o Hamilton estava na disputa, né? Ele desiste da disputa depois da punição. Mas tudo
tinha carro para vencer, a gente pode dizer assim, tinha carro para vencer. Isso.
Podemos imaginar que um segundo terço de Fórmula 1 poderá vir melhor com essas pistas que nós citamos aí?
Eu vou deixar o Diogo responder, porque eu já... Você está exigindo futurologia demais nesse bloco, eu vou deixar o Diogo responder.
Respondeu.
Próxima pergunta, por favor.
A gente está falando de 3 pistas aí, né? É difícil falar. Falta 14 provas ainda para frente. Muita coisa. Vai variar muita coisa ainda. É difícil. Mas para daqui umas 7 edições, daqui a 7 corridas, a gente faz essa pergunta de novo.
Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a Áustria não deixa de ser também um circuito de retas ligadas por algumas curvas bem pontuais. Não tem uma sequência de curvas. É, faz uma reta, uma curva forte, outra reta gigante, outra curva forte, outra reta.
Mas aí essas coisas são até o computador que faz hoje em dia, né, Raposo? É assim, é o tempo que você ganha em reta contra o tempo que você ganha em curva. Por exemplo, a China tem a maior reta, uma das maiores, né? Acho que perde para do Azerbaijão. E a Ferrari perdeu, porque o tempo ganho em curva supera porque o tipo de curva, né? Tem curva que é mais fechadinha, mais fechada.
É, mas a China tem muita curva, né? A primeira lá, que não acaba nunca. Lá no meio também tem algumas curvas. Mas na Áustria a gente não tem tanta curva assim.
Eu acho que é possível que a Ferrari tenha vantagem. É possível. Seria uma surpresa também, porque é onde a Mercedes dominou esse tempo todo e era turbo, né? Praticamente, embora tenha uma vitória do Verstappen lá. Então, mas ali entrou safety car, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. Futurologia é difícil, Raposo. É. Mas talvez talvez a Ferrari tenha, sim, uma chance, talvez que a gente não esteja atentando, mas talvez a Áustria tenha pelo número de retas e pelo tamanho das retas, né?
Tá vendo, ouvinte? Vocês escutam aqui também pontos positivos e expectativas. Brincadeira. Joe Gomes, o senhor entrou de férias, a gente vai ter contato com o senhor aqui nas próximas edições. A gente vai vir falar do Grande Prêmio da França semana que vem, na segunda-feira. Ouvintes, mandem suas perguntas.
Depois já é Áustria, né, Raposo? Porque agora começa a Fórmula 1 pela primeira vez, faz o tal back-to-back, né? Corridas uma logo em seguida da outra.
É agora que vão... Ah, não, foi ano passado, né? Que na França pegou 3 corridas na semana seguida.
Isso a gente informou aqui no café, no final do ano passado, que não aconteceria mais. A Fórmula 1, ela fez aquilo por causa de Copa do Mundo, enfim, ali aquilo não agradou ninguém, gerou um monte de custos para as equipes, enfim, deram conta, mas não... Não, não. A ideia é não fazer mais. Agora o calendário vai aumentar para o ano que vem, né? Então, enfim, vamos ver o que acontece.
Com isso, a gente encerra esse segundo bloco, né, falando sobre, então, esse primeiro terço, já fazendo expectativas para o segundo terço. A gente retorna semana que vem, a gente espera que seja uma corrida bem movimentada, que vocês encham a nossa caixa de e-mail. E eu quero saber só do Fábio Campos, antes da gente encerrar, se ele também vai colocar algum desafio para o fim dessa edição.
Opa! Não vou... Aliás, teve muitas de... Nossa, você me pegou todo... Você podia ter me avisado o que você ia falar, porque a gente teve gente respondendo o desafio no Twitter... Eu não peguei os nomes. A gente teve ouvinte, o Fábio Pereira, por exemplo, é um que eu me lembro, que me chamou aqui no WhatsApp, no pessoal, falar, ó, ouvi o desafio. Na verdade, todo mundo entendeu errado o desafio, né? Porque falaram lá da música do programa do Bânimo, o desafio era ir lá no blog do Fábio e falar, li, tem uma frase lá que eu li.
Não, mas tem que entender.
Mas o ideal. O ideal.
O Bânimo distorceu. O Bânimo distorceu.
Isso, o Bânimo é
o Bânimo fala assim. Isso. Coloca a hashtag no fafafafafá.
Isso. E um monte de gente colocou a hashtag no Twitter, colocou no grupo de apoiadores, 2 ou 3 lá. E, poxa, eu devia ter pego os nomes, eu peço desculpas, mas teve um monte de gente no Twitter, no WhatsApp. E que demonstrou a sua fidelidade, indo até o final de todos os blocos, e o que é principal, prestando atenção. Essa semana não tem desafio, não, porque eu tenho certeza que estão todos aqui ligados até agora. Semana que vem eu vou pensar num desafio mais difícil aí para os nossos ouvintes provarem a sua audiência, porque a gente não basta mandar e-mails, interagir, a gente quer mais provas de audiência dos ouvintes, nós que somos carentes. E vai ter Diogo Gomes, hein, na próxima semana, é isso, pelo que está decidido, então, que já é um grande reforço.
Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.